colmeiapodcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast.
Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo, começando mais um Autorama, com a apresentação de Fernando Miragaia, esse que vos fala, e direção de Sérgio Carvalho. Eu trago todas as semanas os fatos mais importantes do mundo dos carros em podcast. Põe o cinto, vira a chave e aumenta o som. No programa de hoje adianto tudo sobre os carros que a Great Wall fará no Brasil e também sobre o novo Jeep Commander que está para chegar. E tem duelo sobre rodas para ajudar uma engenheira que está na dúvida entre um SUV zero e outro seminovo. E no quadro retrovisor, um Fiat heptacampeão de Fórmula 1. Lembrando que você escuta o Autorama em diversos aplicativos de áudio, como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, entre outros. Se inscreva nos canais para você receber avisos toda vez que tiver episódio novo. E também estamos com um player no site do Primeira Marcha. Vai lá em www.primeiramarcha.com.br. E não esqueça de nos seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook e no nosso canal no Telegram, onde você confere as fotos dos carros que eu falo aqui. Sérgio, engata a primeira e pé embaixo! Acabou a novela. A fábrica da Mercedes-Benz em Iracemápolis, no interior de São Paulo, nome da cidade que trava a língua, foi comprada mesmo pela Great Wall. E eu vou contar aqui pra você quais carros a montadora chinesa vai vender e fabricar no Brasil a partir do ano que vem. Se liga! Bem, os primeiros carros virão inicialmente importados, já que a produção deve começar só para depois de 2023. E antes, vale explicar que a Great Wall é um grupo com quatro marcas principais. Aqui, inicialmente, serão duas que vão começar os trabalhos. A Haval, tô aportuguesando, tá, gente? A Haval, a divisão de SUVs, e a Poer, essa que cuida de picapes, faz picapes. Um dos primeiros modelos a desembarcar aqui no Brasil será o Haval H2, que é um utilitário esportivo compacto, com um tamanho parecido com o do antigo Ford EcoSport. Vai brigar ali na base do segmento de SUVs, com o Caoa Chery Tiggo 2, Renault Duster e os futuros Fiat Pulse, que chega em breve aí até o último trimestre do ano, e o Jeepinho derivado do novo Citroën C3, esse chega em 2022. Eu subo um andar para falar do Haval H4, que aí já é um SUV médio, com um tamanho bem parecido com o do Jeep Compass, que inclusive é o líder da categoria. O modelo chinês, obviamente, vai concorrer com o Jeep, mas também com o Toyota Corolla Cross e o recém-lançado Volkswagen Taos. Tem mais H, agora o H6, que aí sobe um degrau nesse mercado de crossovers médios, para disputar terreno com Ford Territory, Chevrolet Equinox, Caoa Chery Tiggo 8, entre outros. Esse modelo, inclusive, tem uma versão a cu pesada, esse H6, que tem aquele caimento diferente da coluna traseira, coisa que tem virado modinha na indústria. Ah, a Great Wall também vai botar as rodinhas de fora aqui no Brasil com uma picape média, aquela da linha Poer, ou Poer, como eu falei. É para rivalizar com o Toyota Hilux, Chevrolet S10, Nissan Frontier e companhia. Vai entrar em briga de gente grande. Na China, o bacana é que essa picape tem itens de condução semi-autônoma, como piloto automático adaptativo com frenagem de emergência, monitoramento ativo de mudança de faixa e sensor de ponto cego. As fotos de todos esses modelos da Great Wall você encontra lá no nosso canal no Telegram, totalmente gratuito, e também nas nossas redes sociais. Lembrando que a Great Wall também tem uma divisão de elétricos, a chamada Ora, aportuguesando de novo, tá gente, perdão, e de modelos de luxo, a Way. A ideia também é trabalhar essas marcas aqui no Brasil, mas o planejamento da montadora prevê primeiro consolidar a presença no país com esses SUVs e essas picapes e com uma rede inicial de 60 concessionários. Por falar em SUV, a Jeep finalmente revelou o desenho final do Commander, seu primeiro SUV de 7 lugares. O modelo vai ser lançado nesta penúltima semana de agosto, mas você pode conferir as imagens e um vídeo do carro lá no nosso Telegram, e eu também vou antecipar agora tudo o que se pode esperar desse novo modelo fabricado em Pernambuco. Bem, por fora ele parece um Gran Compass, a propósito ele usa a mesma plataforma do Compass, só que é mais comprido, são 30 cm a mais, justamente para acomodar os dois bancos extras na terceira fila. O carro também quer ser uma proposta mais sofisticada no segmento de SUVs médios em relação ao Compass. Para quê? Para brigar lá com o Volkswagen Tiguan. Isso ficará claro no acabamento, que vai misturar revestimentos de couro e camurça e detalhes cromados e em aço escovado. Os equipamentos também prometem ser um diferencial em relação ao Compass. O modelo terá itens de auxílio ao motorista, quadro de instrumentos eletrônico, ar-condicionado automático com saídas independentes para as outras filas de bancos, teto solar, entre outros. Só não espere diferenças nos motores em relação ao Compass. As versões de entrada do Commander, que devem custar a partir de R$ 220, R$ 230 mil, reais, serão equipadas com o mesmo motor, o novo 1.3 Turbo Flex, de 185 cavalos com etanol e 180 cavalos com gasolina, além de câmbio automático de 6 marchas. Um dos diferenciais da linha em relação à maioria dos rivais será justamente a gama de opções com o turbo diesel de 170 cavalos, transmissão de 9 marchas e tração 4x4. Mas essas versões a diesel já teriam preços iniciais ali na casa dos R$ 260 mil reais. Bem, fica ligado que no próximo programa eu vou trazer mais detalhes, aliás, todos os detalhes sobre o Commander que vai ser lançado. E o que você achou dos preços do Commander? Caros? Justos? Bem, para saber o preço mais certeiro cobrado por revendedor ou particular, basta acessar www.kbb.com.br, selecionar marca, modelo, ano e versão, para ter acesso à média mais fiel de valores do segmento automotivo. A KBB Brasil é a referência em preços de automóveis zero, seminovos e usados. E hoje é dia de duelo sobre rodas aqui no Autorama e eu vou ajudar uma ouvinte a escolher entre dois SUVs. Solta aí, Sérgio!
Oi, Miragaia. Eu me chamo Regina Selle e eu sou de Macaé. Eu sou engenheira agrônoma e eu tenho 66 anos. Mas eu estou numa dúvida tremenda aqui. Eu estou na dúvida entre o Caoa Chery Tiggo 3X 0 km e o Nissan Kicks usado. Será que você poderia me ajudar? Um grande abraço.
Claro que ajudo, Regina. Com o maior prazer e, antes de mais nada, muito obrigado por acompanhar e participar do nosso podcast. Bem, Regina, eu parti do Caoa Chery Tiggo 3X na versão mais básica, a Pro, que custa R$ 102 mil reais. E vou comparar com o Nissan Kicks SL 1.6 CVT ano 2020, quer dizer, sem a remodelação que o Kicks sofreu agora em janeiro. Mas que pelo preço revendedor da KBB Brasil, também está nessa faixa igual a do Tiggo 3X. Eu gosto sempre de falar primeiro de como é dirigir cada carro. O Nissan Kicks se destaca pela posição de condução, os bancos são bem confortáveis e você tem uma ergonomia bem legal. Também tem o desempenho confortável, garantido especialmente pelo câmbio automático do tipo CVT, que se você acelerar de forma normal, perninho, não vai dar tranco e oferece um rodar bastante suave. O motor é o conhecido, é manjado, 1.6 de 114 cavalos, que também é o suficiente para rodar na cidade e pegar uma estradinha. Só que do outro lado a gente tem um motor mais moderno. O Tiggo 3X lançou o 1.0 turbo de 3 cilindros. Ele é menos potente, tem 102 cavalos com etanol e 98 com gasolina, mas tem bom torque em baixas rotações, o que é ótimo em situações de retomadas e ultrapassagens. O Tiggo também é mais espertinho ali nas arrancadas, graças ainda ao câmbio do tipo CVT, que aqui tem 9 marchas simuladas e trabalha de forma mais ágil com o motor, tem respostas bem mais rápidas. Aí você vai pensar, pô, o motor turbo do Chery é bem mais econômico. Pior que não. Pelas medições do Inmetro, o modelo faz, na cidade, 11,2 km com 1 litro de gasolina, enquanto o da marca Japa anota 11,4. Em termos de conforto, os dois modelos se assemelham bem. O espaço traseiro dos dois é bem limitado para dois adultos, mas o Nissan oferece um pouco mais de folga para os joelhos. Lembrando que o Tiggo 3X usa a mesma plataforma do Tiggo 2, então também está longe de ser um latifúndio em termos de espaço. Os porta-malas também são bem parecidos, com mais de 400 litros e onde cabem tranquilamente uma mala grande e duas médias. No acabamento interno, o Kicks tem um revestimento que aparenta mais qualidade no painel e nas portas, fora que o do Tiggo 3X tem umas coisas que parecem saídas dos anos 2000, como aqueles comandos do ar-condicionado. E nos equipamentos, quem leva a melhor? O Kicks SL é uma versão bem completinha do SUV feito em Resende, no Rio de Janeiro. Tem 6 airbags, controles de estabilidade e tração, controle de subida, chave presencial, câmera de ré e câmera 360 graus, sensor de ponto cego, ar-condicionado automático, acendimento automático dos faróis, retrovisores rebatíveis eletricamente e rodas de liga leve. Ufa! A central multimídia tem tela de 7 polegadas e é bem intuitiva, fácil de operar. O Tiggo é um pouco mais tímido na relação de itens de série de segurança. Só tem os dois airbags frontais obrigatórios. Traz os controles de estabilidade também, mas a câmera, só de ré. Ao menos, oferece monitoramento dos pneus. Na parte de conforto, em relação ao Kicks SL, só difere pelo ar convencional. Só que oferece a mais que o Nissan a partida remota do motor. A central multimídia é em uma tela maior, de 9 polegadas, mas as operações também são bem intuitivas. Na manutenção, é sempre complicado competir com os modelos da Nissan, que tradicionalmente têm as revisões mais baratas do pedaço. Esse Kicks 2020 tem mais 2 anos de garantia, bom salientar. E as revisões de 20 mil a 40 mil quilômetros, são 3 revisões no total, vão somar pouco mais de R$ 1.600. Mas não é que o Tiggo também faz bonito nesse quesito? As 3 primeiras manutenções obrigatórias do SUV feito em Jacareí, no interior paulista, também custam, no total, pouco mais de R$ 1.600. No seguro, na simulação com o perfil da Regina que eu fiz, o Kicks SL 2020 tem um custo da apólice de R$ 2.400, enquanto o do Tiggo é pouca coisa mais cara, R$ 2.500. O problema está na franquia, que nos modelos novos da Chery tem costume de serem mais salgados. No Tiggo 3X fica em pouco mais de R$ 7.000, enquanto do Nissan fica abaixo dos R$ 6.000. Bem, Regina, se você quer um carro com custo-benefício melhor, mais bem equipado com itens de segurança e um rodar confortável, a pedida é o Kicks, mesmo com 1 ano de uso. Mas se você quer um SUV com desempenho um pouco melhor, mais espertinho nas subidas e nas ultrapassagens e também cheirando a 0 km, aí a dica é o Tiggo 3X. E tá na dúvida entre 2 carros, zero ou usado? Manda um áudio pra gente por mensagem direta no Instagram ou no Facebook ou pelo nosso canal no Telegram. Participe do duelo sobre rodas. Chegou o momento mais nostálgico do podcast brasileiro, o Retrovisor. E hoje vou falar de um estilo assinado por um dos maiores campeões da Fórmula 1, assinado literalmente. Sérgio, ajeita o espelho e rebobina. Em 2004, o piloto Michael Schumacher conquistava seu 7º campeonato mundial de Fórmula 1, o 5º consecutivo pela equipe Ferrari. A Fiat aproveitou para fazer uma série limitada em homenagem ao piloto alemão em cima do seu hatch médio, o estilo, que já tinha um desenho com pegada mais esportiva. Porém, o motor era o mesmo 1.8 de 122 cavalos de outras versões da linha. O carro apostava mesmo era no estilo sem trocadilhos. A série foi vendida nas cores vermelha e a mais marcante, a amarela. Trazia rodas de 17 polegadas com desenho exclusivo, defletor traseiro, adesivo com a assinatura do piloto e aquele teto solar Sky Window que se abria quase até a coluna traseira. Era lindão, mas que costuma dar dor de cabeça depois de muitos anos de uso. Dentro, bancos de couro e sistema de som com Bluetooth, que era um diferencial na época. O estilo Schumacher era uma alternativa bem mais barata que o estilo Abarth, esse mais esportivo e com um motor italiano 2.4 de 167 cavalos, bem mais potente, mas que tinha custo de manutenção bem mais alto. Enfim, o estilo Schumacher foi apresentado pela primeira vez no Salão de São Paulo daquele ano de 2004 e sabe quem deu as caras lá no AMB? Ele mesmo! Schumacher esteve no salão e até autografou o capô de um dos modelos expostos no evento. No total, foram apenas 500 unidades do estilo Schumacher feitas até 2007, que são bem desejadas no segmento de usados. Tem até alguns exemplares à venda por preços entre 25 mil e 35 mil reais. Enfim, uma série limitada bastante marcante aí na história recente da indústria automotiva brasileira. Hora de estacionar o nosso podcast com apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho. O Autorama fica por aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, pela paciência e reforço o convite para você se inscrever nos canais do Autorama no Spotify, na Apple Podcast, no Google Podcasts ou no seu aplicativo preferido. E nos acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook e Telegram. Um grande abraço, até a próxima e acelera de casa!
Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção com colmeiapodcast.com.br. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.